Bem-vindo ao podcast do Papo Net. Este episódio é um oferecimento de Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Grupo Editorial Esportes, APS Eventos Corporativos, Alpha Graphics, Isidora Web to Print, Virtual Bag, Contact-me e Conta Fácil. Aproveite!
Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, na nossa playlist Autores e Livros, de volta aqui com um grande autor aqui do nosso grupo, com Paulo Stutti, jornalista, um ativo jornalista da área gráfica, da área editorial aqui, muito conhecido no mercado, foi finalista em 2020 como autor no Prêmio Jabuti com A Filha do Reich, um grande romance fantástico, e está consolidando a sua carreira como autor, né? E agora tem mais um livro saindo aí do forno, fazendo já uma estreia nos próximos dias aí, e ele vai contar um pouco sobre a história desse livro, Um de Nós Foi Feliz. É isso mesmo? Acertei o título, né? É isso mesmo.
Isso mesmo.
Paulo, muito prazer em recebê-lo aqui mais uma vez, agradecido pelo seu tempo aí. A gente teve que arrumar um tempinho. Foi complicado, as nossas agendas raramente coincidem, né? Então a gente tem que ficar arrumando um espacinho na agenda dos dois aqui para encaixar um bate-papo. Cara, me conta aí desse novo livro aí, como é que foi essa história, como é que surgiu esse projeto?
O importante é que deu certo, né, Paulo? Assim, agradeço o espaço, sempre um prazer estar falando contigo, relembrando, né, os tempos de sala de imprensa e de coletivas de imprensa, que quase não existem mais.
Muitas,
né?
E muitas, muitas e muitas.
Muitas e muitas. Um de Nós Foi Feliz é meu sétimo romance, publicado pela editora Maquinaria, e apesar dele também ser um romance histórico, que foi uma veia aí que eu acabei seguindo desde 2011, sim, com o Triste Amor de Augusto Ramonet, ele é diferente porque não é só romance histórico, fala da história, do período histórico, que no caso é a ascensão do nazismo na Alemanha na década de 30 e o Estado Novo aqui no Brasil, mas também é baseado em fatos reais, uma história pessoal de uma família no interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Taquara. Foi um projeto que praticamente me foi encomendado pela editora Maquinaria, pela dona da editora, Renata Stern. Ela leu A Filha do Reich e ela me procurou para contar a história da Tânia Girk, né, que no livro é a Susana, né, protagonista do livro, que é descendente de uma família alemã e o pai veio refugiado do Brasil na década de 30, de uma forma muito diferente do que a maioria dos imigrantes vinham com família para trabalhar na lavoura. Ele veio sozinho, custeado pelo pai e pelo tio para fugir do nazismo, né, que Hitler já era Führer, né? Já tinha deixado o cargo de chanceler, só, né, Führer, poder supremo no político na Alemanha.
Depois do incêndio do hashtag, né?
Exatamente.
Ele consolidou o poder dele, né? Ele consolidou.
Exato. Aquele incêndio meio mandrake no hashtag. E o pai da Tânia era um rapaz muito ativista, muito sanguíneo, muito briguento, enfim. E o pai dele, o vô da Tânia, que era diretor num banco na cidade de Neumarkt, na Alemanha, resolveu mandar o filho embora para o Brasil. Ele tinha um amigo que trabalhava numa cervejaria, Bromberg, em Porto Alegre, e mandou o filho aqui para os trópicos, né? Então, essa é a parte real da história. E acontece que ninguém sabia, souberam descobrir muito depois, que o Wolfgang, que é o pai da Tânia, tinha um amor de juventude na Alemanha, que ficou para trás quando ele veio para o Brasil, e que eles nunca deixaram de se corresponder, e em determinado momento ele deixou a família aqui no Brasil para voltar à Alemanha para reencontrar essa mulher. Então, o livro começa da experiência, né, da personagem ao ir para a Alemanha, encontrar a filha dessa mulher que foi a grande amor da vida do pai e montar o quebra-cabeça da vida desse pai, né? Então, o livro é uma viagem ao passado, à Alemanha dos anos 30, ao Brasil da década de 50, e para contar essa história familiar, né, que é uma história, a princípio, assim, aparentemente parece triste, né, dramática, né, fala de uma filha rejeitada pela mãe, de um pai ausente, mas que no fundo, no fundo, no fundo, eu gosto de falar que ela é uma história bonita porque fala de redenção, fala de amor e fala de redenção, de
Certo.
perdão e de redenção.
Que maravilha. E aí você foi praticamente encomendado, né? Você tomou. E aí você fez todo um trabalho. Conta um pouco desse seu processo. Você fez todo um trabalho, uma pesquisa, porque você sempre faz muita pesquisa nos seus livros, né? Você,
Sim, na verdade.
eu diria que você é um historiador, basicamente, né?
Ah, não, quem me dera,
Pesquisa nesse
Paulo.
sentido.
Quem me dera. Eu sou um devorador de história, né? Livros de
Sim.
história e conteúdos que falam sobre história, de uma forma geral, principalmente história latino-americana, sul-americana e europeia do século XIX e século XX. Então, assim, as duas áreas que eu adoro mesmo. Então, geopolítica do Rio da Prata, aqui na América
Sim.
do Sul, e formação dos estados europeus, estados modernos europeus, Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Então, são dois períodos assim da história da ocidental, né, que eu gosto muito. Então, eu sempre leio, particularmente sobre nazismo, sobre a Segunda Guerra Mundial, não só sobre nazismo, mas sobre a Segunda Guerra Mundial, um tema que me interessa muito. Então, eu tenho bastante leitura e bastante pesquisa feita. E, é claro, cada livro, de acordo com a sua linha do tempo, com o seu tema, com a construção dos personagens, existe pesquisa ampla, macro, né? E
Sim.
também pesquisa um pouco mais micro, mais específica, de locais, de costumes, de datas, de fatos históricos, né? E um de nosso feliz não foi diferente. Eu viajei para Três Coroas, que é onde mora a Tânia hoje. Passei 2 dias conversando com ela, vendo foto, gravando, fazendo anotações. E uma expectativa muito grande da Editora Maquinaria para esse projeto, né? Então, um projeto que já está alinhado, além de livro, também para ser enviado para produtoras, tem produtores de filmes e séries lendo. Então, assim, é um projeto que está muito alinhavado pela editora, a editora realmente abraçou esse projeto, e a expectativa era muito grande.
Certo.
E a responsabilidade também. Você imagine que você vai, com autorização da pessoa, você vai usar fatos reais para contar uma história, ainda que não fosse uma biografia, nunca foi uma biografia, mas quer não, eu vou expor fatos reais da vida da pessoa. Muitas das coisas que está em Um de Nós Foi Feliz aconteceu, né? Aconteceram. Então, é uma responsabilidade enorme. Quando voltei do Rio Grande do Sul, eu comecei a escrever o livro lá mesmo, quando eu voltei do Rio Grande do Sul. E trabalhei em cima desse livro, foram 3 meses, trabalhando na primeira versão do livro, e apresentei para a editora. Primeiro, fiquei muito aliviado da Renata ter gostado, né?
Sim.
Renata é bastante exigente, enfim, é um projeto muito pessoal para ela também. E, em segundo lugar, quando a Tânia leu o livro e deu o aval, aí eu consegui relaxar, né? Então, aí
Imagino.
foram.
É, imagino.
É,
Porque,
foram, foram
quando a gente escreve alguma coisa de cunho próprio, dentro da nossa experiência, com o nosso estudo, com a nossa estruturação do conteúdo e tudo mais. Quando a gente termina a primeira versão, a gente fala, não, gostei, não gostei, podia ser melhor, não sei se eu vou conseguir melhorar, tal. Mas quando você depende do aval de uma editora que praticamente encomendou a obra e da própria personagem ler, eu acho que é um desafio triplamente desafiador, né? Triplamente. Você tem que
Sim.
agradar outras duas pessoas além de você mesmo, do seu próprio, da sua própria autocrítica, né?
É
Então,
mais do
e
que
aí
agradar, eu tinha que
você
honrar, na
conseguiu
verdade, a
que as
história dela.
duas aprovassem. Ah, que legal.
Exato, mais do que agradar, eu teria que honrar a história da Tânia, né?
Sim, com certeza.
E dos pais dela, né?
Sim.
Claro, como eu disse, tem
É,
muita
porque
ficção.
é uma questão muito pessoal, né? Você precisa realmente
Sim.
fazer essa.
Sim.
Esse tributo, né? É praticamente um tributo, né?
Quando a Renata leu o livro, a Renata, que é a editora, leu o livro, ela falou: cara, tem coisas aqui que nem eu conhecia, que a Tânia nem para mim não falou. A Tânia é tia dela,
Sim.
nem para mim não falou, né? Então eu não sabia. Incrível que ela tenha se aberto com você. Minha tia é fechada, minha tia é quieta. Incrível que ela tenha se aberto com você esse nível. Eu fiquei feliz, né, disso ter acontecido. E claro, né, toda essa usar esse emocional, usar o sentimento da pessoa que está narrando uma história tão íntima, tão pessoal,
Sim.
né, como combustível para escrever, também foi importante, né? Então, estar presente também lá em Três Coroas, conversando com a Tânia, sentindo, né, como é que foi tudo aquilo, vê-la remexer a lata ali de memórias dela, das cartas do pai. Algumas
Sim.
dessas cartas foram transcritas fidedignamente no livro, né? Outras foram inventadas, mas algumas das cartas foram escritas literalmente, né? Então, foi muito legal, assim. Eu adoro história por isso, sabe, Paulo? Eu acho que é memória,
E
né? Enquanto
ele já está à venda, está em lançamento. Como é que é o cronograma para isso?
Já foi lançado no Dia das Mães, ele já foi lançado, ele começou a chegar, né, nas principais livrarias de todo o Brasil. Já está na maioria delas hoje, nos principais portais de compras de livro também, online, Amazon, enfim,
Sim.
também já está disponível. E agora, em dia 2 de julho, sábado, eu viajo a Três Coroas para fazer o lançamento oficial do livro lá, na cidade onde a Tânia Aguirre vive. Então, também, uma expectativa bem
Momento
grande,
oportuno,
assim.
que é exatamente a estreia da Bienal aqui em São Paulo, enquanto você vai estar lá, né?
Pois é, começa a Bienal aqui, eu vou estar lá, eu vou estar na Bienal também, no dias 8 e 9.
Opa,
Não tem
bom
como deixar de
saber.
estar, né?
Vamos deixar o link, vamos deixar as informações aqui para o pessoal te conhecer lá, ver esse livro pessoalmente lá na Bienal também.
Vai ser muito bacana, assim, 2 anos sem Bienal, né? 2, 3 anos sem
Quatro
Bienal,
anos, né?
expectativa.
Na verdade,
4 anos, né?
eu tenho falado da Bienal aqui bastante no Papo Net, e eu volta e meia chamo ela de 27ª Bienal, porque eu ainda me iludo de que houve a 26ª em 2020. E, na
Eu li uma
verdade,
foto
essa é
quando
a
eu estive no Rio.
26ª. Essa é a
Eu estive no Rio
26ª.
em 2009, né? Eu estive no Rio, então eu me confundo com a questão da Bienal, que para mim 2019 foi Bienal, mas foi no Rio.
Eu me lembro, você esteve. Aliás, você
Estive
esteve
no
aqui,
Rio.
inclusive, falando que você estaria na Bienal do Rio, né? Na Bienal do Rio em 2019.
Isso.
Em 2020 não teve aqui, ela foi suspensa, na verdade, ela foi acabou sendo adiada para 2022. E está acontecendo agora. Então, a 26ª Bienal acontece agora, de 2 a 10 de julho, não esqueçam que é na Expo Center Norte, não é mais no Anhembi. Ela está estreando Casa Nova no Expo Center Norte esse ano. E o
Com
Paulo
certeza vai
Stutt vai
ser uma
estar lá, a
festa.
gente vai deixar os dados aqui, vai deixar o dia certinho que ele vai estar lá para vocês verem essa nova obra dele aí, né? Desse que já é um finalista de 2000 e foi 2019,
20,
né? Foi 2020.
2020. O
2020,
livro saiu em
finalista
2019, eu fui finalista em
do Jabuti
2020.
com a filha do Raj, né? E quem sabe não, não, quem sabe já não vai estar na próxima, entre os próximos indicados como finalistas aí. Essa obra parece muito interessante, bem na linha do que você faz. Parabéns, Paulo. E eu gostaria que você deixasse aí
Obrigado, Paulo.
O seu convite aí e o seu recado aí para os nossos seguidores aqui do Papo Net, e agradecer mais uma vez o esforço que você fez para a gente conversar, né? Porque não foi
Imagina,
fácil.
que é isso, Paulo, é um prazer. Convido então a quem for do Rio Grande do Sul, estiver nos ouvindo, que for da região
Sim.
de Porto Alegre, está dia 2 de julho, das 3 às 6 da tarde, na Biblioteca Municipal de Três Coroas.
Isso, vamos deixar aqui.
Para o lançamento de autógrafo do Nosso Foi Feliz. Para quem estiver na Bienal dos dias 8 e 9 de julho, também estarei por lá, com a editora, com a Insígnia Editorial, com o meu livro No Fundo do Rio, lançado ano passado.
Sim.
E agradecer realmente a oportunidade de falar, Paulo. Eu estou vendo com muito bons olhos quantos eventos literários, qual a expectativa que está girando em torno da Bienal. Uma perspectiva enorme e vários eventos literários pipocando aí pelo
Sim.
Brasil. Fui convidado essa semana aqui para participar de uma nova feira de livro no Ribeirão Pires. Eu organizei, junto com a Fernanda, junto com a equipe aqui em Itu, a FLIC, primeira feira literária e cultural de Itu, em maio. Já estamos preparando a segunda edição para o ano que vem. Então, assim, parece que a literatura, finalmente, a cultura, aí, novos ares, né, chegando aí para
Eu acho
2023.
que é um efeito colateral da digitalização, de todo mundo foi para as telas e a gente precisa de um detox agora, e o livro é o melhor detox da tela, viu?
E vai sobreviver, se Deus quiser, vai ter muito tempo o livro. Então, esse fica o meu convite. Quem quiser me seguir também nas redes sociais, arroba Paulo Stuck, CCHI, no Instagram. Tá? Eu costumo responder a todos que interagem comigo. Eu já estou começando a receber bastante interação do Nosso Feliz. Fico muito contente dos autores, dos leitores entrarem em contato comigo. E é isso aí, gente. Eu agradeço a oportunidade e se vocês chegarem a ler o Nosso Feliz, gostaria de saber o que vocês acharam.
Perfeito. Perfeito, Paulo. Bom, pessoal, esse foi Paulo Stucci, jornalista, escritor, né? Finalista do Jabuti. Isso daí tem que entrar no currículo dele aí, que já foi finalista do Jabuti e será outras vezes, e brevemente colocaremos aqui vencedor do Jabuti. Estou na torcida para isso, logo, logo.
É, obrigado,
Bom,
Paulo.
tá? E falando aqui do seu novo livro, que está sendo lançado lá no Rio Grande do Sul, a gente vai deixar todas as informações aqui dos locais, dos eventos onde ele estará presente, tanto lá no Rio Grande do Sul quanto na Bienal Internacional do Livro aqui em São Paulo. E se vocês gostaram, se vocês curtiram, deixem seu gostei, deixem seu não gostei se viram alguma coisa que pode ser melhorada, façam suas críticas, façam suas sugestões, façam suas perguntas para o nosso autor, a gente repassa as perguntas para ele. Se acharam relevante essa informação importante, repassem nas suas redes sociais, compartilhem nos seus grupos, no, entre os seus contatos. E se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, ativem as notificações para serem avisados das próximas atividades aqui do Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização nada mais é do que a construção colaborativa dessa sociedade. Construímos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre em colaboração, e pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as ferramentas tecnológicas para compartilhar e colaborar ainda mais, complementando essa colaboração pessoal e podendo construir uma sociedade cada vez melhor. Utilize as novas tecnologias e nos vemos online aí nos próximos bate-papos aqui no Papo Net. Até mais.